Obrigada por retomar. A doutora Daniela está ao vivo também pelo Facebook, viu, gente? Então, se você quiser acompanhar, facebook.com/RedeTuaRádio, já está valendo. Dá para ver as imagens dela ali com a gente também. Muito obrigada pela sua presença. Doutora Daniela, depois desse período, né, que a gente já está durante a pandemia, já estamos com muitos aprendizados, né, sobre a questão do coronavírus e também sobre a questão de um novo jeito de levar a vida. Os especialistas estão falando de que será um mundo diferente. Já vinha numa caminhada das pessoas buscando mais saúde, tentando melhorar a sua imunidade, já antes da pandemia, né? Tentando melhorar também a sua longevidade, melhorar o funcionamento dos sistemas orgânicos. E tudo isso está atrelado muito com o que a gente coloca no prato, né? Com o jeito que a gente se relaciona com a alimentação, que vem desde a questão do plantio, né? De evitar o uso de agrotóxicos, até aquilo como a gente faz a comida e como a gente consome. Eu queria lhe ouvir um pouquinho, né? Depois desse aprendizado todo da pandemia, o que é importante, o que fica de importante sobre essa relação do humano com a comida?
É, isso que tu tá falando é essencial, porque as pessoas que estão acompanhando, né, as notícias e todas as informações que essa doença tão nova tá trazendo, se a gente for ver lá no início da pandemia, quando ela estava concentrada na China, e naquele segundo momento onde ela se concentrou na Europa, o que a gente falava muito, né? Que os pacientes que mais eram acometidos em casos graves eram os pacientes idosos, cardiopatas e diabéticos. Quando a doença continuou na sua progressão exponencial e chegou na América, e especialmente agora no Hemisfério Norte, veio à tona uma informação bem importante que tem tudo a ver com isso que tu tá falando, que é a questão da obesidade, e que a gente sempre comenta quando está no teu programa, quando está nos atendimentos, o quanto a obesidade é uma doença letal e é a porta de entrada para a instalação, para o surgimento de várias outras doenças. E a gente sabe que a principal causa, ou o principal gatilho da obesidade é o estilo de vida. E que dentre todas esses hábitos que fazem parte do nosso estilo de vida, a alimentação talvez seja o mais importante, talvez responda a 70% desse impacto na nossa saúde. Então, o que a gente observa hoje? Que os pacientes que estão tendo uma evolução mais deletéria cursam com obesidade. Então, isso a gente está aprendendo agora ao longo desses últimos 60, 90 dias, né? Como a gente fala, tudo ainda é muito novo, não se tem uma certeza ou uma verdade absoluta a respeito de nada, mas a gente precisa também, como tu também falaste, melhorar e mudar o que a gente está fazendo. Então, acompanhando também essa questão de rede social, né, que é a maneira como a gente está, na maior parte das vezes, interagindo com o mundo, né, eu continuo trabalhando, mas de uma maneira mais limitada do que antes, né, mas a gente vê assim, que tem um grupo, né, ou dois grupos, né, no que diz respeito à questão da alimentação nessa fase do isolamento. Tem aquelas pessoas assim que estão chutando balde e que estão comendo o que nunca comeram, né? E estão comendo um monte de alimentos que a gente não considera adequados, a tal dos podritos, das porcarias, né? E tem aquela outra vertente que está procurando aprimorar as suas escolhas alimentares. Eu, pessoalmente, tenho que dizer que o recomendável é a gente aderir a essa segunda vertente, tá? É claro que existem limitações, né? As próprias feiras estão tendo esse remodelamento, né? Mas que a gente agora, nesse momento, procure escolher melhor o que a gente vai comer. Que a gente não use tanto o impulso, né? E aqueles estímulos mais primitivos, né? De a gente satisfazer um desejo. Ah, eu tô triste, eu tô ansiosa, eu tô confinada. E aí vai lá e come um monte de coisas que não são adequadas. Que a gente procure determinar, escolher o que a gente vai comer para começar a reconstruir e aprimorar a nossa saúde.
Claro. Doutora Daniela, nesse sentido, então, o que que a gente poderia, até como estratégia, nunca se falou tanto em sistema imunológico, a gente sabe que toda entrada de inverno a gente fala um pouquinho, né, doutora Daniela, como imprensa, como médico, enfim, como profissionais da saúde, como população se interessa pelo assunto do reforço, todo mundo sabe, né, que as pessoas morrem de gripe, né, morrem de vírus influenza, mas a gente nunca levou isso tão a sério. A pandemia parece que ela escancarou nessa, essa necessidade de que a gente trabalhe a questão de que nos preocupemos, tomemos para nós a nossa saúde, né? Não deleguemos a outra pessoa, é nosso. Então, como é que eu me melhoro? Como é que eu trabalho os meus potenciais? Como é que eu faço isso? Então, a gente tem ouvido falar, doutora Daniela, muitas informações, a gente não sabe o que é certo. Então, vamos pegar a nutróloga para tirar essas dúvidas. Jejum é melhor? Fazemos todas as refeições? Eu tenho ouvido alguns profissionais dizendo que nesse momento comer menos é melhor. Por quê? Porque os sistemas funcionariam melhor, fígado, rins, pâncreas, e que esses sistemas sobrecarregados para fazer o processo digestório, eles impedem o corpo de aumentar a imunidade. O que que tem de mito, o que que tem de verdade?
O jejum, a gente sabe que é uma estratégia milenar que promove a saúde, né? É claro que a gente também, em vários momentos, Beverly, já falou sobre jejum, já falou sobre jejum intermitente. Então, quem optar por aderir a essa estratégia nesse momento, poderia, vamos pensar numa coisa muito fácil e prática de a gente fazer. Que a gente faça, no mínimo, jejum de 12 horas todos os dias. Então, como uma grande parte das pessoas não está seguindo nas atividades profissionais, né? Que a gente tente jantar 7, no máximo 8 horas da noite, e que a próxima refeição a gente vai fazer só no outro dia, 12 horas depois. Isso já seria um jejum muito básico, mas que já traria um efeito benéfico, discreto, e que a gente iria incorporar, né, essa estratégia ao nosso dia a dia. Então, é uma coisa fácil, não é uma coisa complicada. Agora, se a gente quer aumentar esse nosso intervalo de jejum, tá? Vamos, de repente, fazer um jejum de 16 horas, um intervalo alimentar de 8 horas. Então, a gente iria pular uma das refeições do dia, né? É claro que a gente também sempre frisa, Beverly, que não adianta a gente pular ou não fazer uma das refeições, né? E na refeição seguinte comer um x-tudo, tá? Ou comer um monte de salgadinho, ou comer uma torta inteira, tá? Então, a gente se opta por seguir uma estratégia como essa, no momento em que a gente vai comer, a gente deve optar por alimentos baseados no conceito de comida de verdade. Como a gente sempre fala, o famoso bicho e planta, tá? Então, o jejum. Eu agora, nesse momento aqui, não sugiro que as pessoas optem por fazer jejuns longos, tá? Eu fiz até alguns atendimentos online, agora com essa questão da telemedicina, e alguns pacientes queriam dizer, ah, eu vou fazer 48 horas de jejum. Agora, nesse momento, na minha opinião pessoal, não é adequado. Mas jejuns mais curtos, e qualquer pessoa fazer o jejum com esse intervalo de 12 horas, seria uma coisa bem adequada. Porque em jejum a gente estimula todos os mecanismos de autofagia do nosso corpo. Então, isso foi até motivo de um prêmio Nobel há 2 anos atrás, e ele estimula uma série de mecanismos, inclusive de estímulo imunológico. Então, um jejum moderado, cuidando do que a gente vai comer no período alimentar, é bem interessante. Pode ser feito sem problema.
Ok, então só reforçando a regra. A doutora está falando do nome jejum, que é o adequado, mas popularmente as pessoas conhecem como depois das 8 não come mais nada. É mais ou menos isso. Então, até o café da manhã do outro dia, né?
Do outro dia. Claro. Isso deve ser básico para qualquer pessoa.
Para a vida, né? Para a vida. A gente tem ouvido falar muito disso, né? Doutora, tem pergunta que, aliás, era uma pergunta, obviamente, que eu tinha que lhe fazer, mas vou trazer aqui o nome, o Ademar Roberto, né, amigo aqui da gente na programação do Bairro Cinquentenário. Ele quer saber, então, efetivamente, quais são os alimentos que realmente reforçam a imunidade e por quê? Que elementos, que substâncias eles têm que fazem isso?
Existem alguns elementos que nesse momento estão muito relacionados à questão imunológica. Então, todos os minerais e todas as vitaminas, mas especialmente as vitaminas do complexo B, a vitamina C, que está presente em todas as frutas, em todos os vegetais, a famosa vitamina D, que é a queridinha da vez, né? A gente várias vezes também, Beverly, falou sobre essa questão de, apesar de morarmos num país tropical, a população mundial, mas especialmente a população brasileira hoje, não tem níveis adequados de vitamina D, que é a vitamina que o nosso corpo sintetiza quando a gente está exposto ao sol. Então, não quer dizer que a gente vai deixar de ter todos os cuidados com a pele. A questão do câncer de pele é uma questão também muito impactante na nossa região, mas expor-se ao sol com consciência e em momentos adequados é uma atitude benéfica nesse momento. O que é muito importante? A gente manter uma ingestão adequada de alimentos ricos em proteínas, porque os nossos anticorpos, eles são proteínas. E para o nosso corpo continuar a produzir esses anticorpos, eles precisam ter essa matéria-prima. Então, a gente comer todos os alimentos, as carnes, especialmente as proteínas de origem animal, eu vou falar primeiro. Então, carne, frango, peixe, ovo, tá? Tem que estar incluído na nossa alimentação. Para as pessoas que não comem proteína animal, os vegetarianos no geral, né? Eles têm que ter uma ingesta adequada das proteínas de origem vegetal e, em alguns casos, eles precisam suplementar, usar suplementos proteicos, tá? De origem vegetal. Então, eu diria assim, que aquele nosso conceito também de prato colorido, ele é super válido, porque a gente sabe que cada cor dos alimentos trazem nutrientes diferentes. Então, a gente procure ter, no mínimo, 3 a 4 cores no nosso prato. Que a gente não deixe de comer alimentos frescos, que a gente não deixe de comer vegetais, que a gente não deixe de comer legumes, que a gente não deixe de comer frutas. Agora, na nossa região, a gente vai começar com a safra das frutas cítricas, tá? Então, é muito interessante que a gente coma as frutas, que a gente dê preferência ao consumo da fruta e não do suco, tá? Porque ela tem um valor nutricional maior e, além de tudo, ela tem fibras que vão nos ajudar de outra maneira. Então, todos esses conceitos que a gente vem falando ao longo do tempo, eles, nesse momento aqui, eles são mais verdadeiros ainda do que já eram, tá? Então, cuidar do prato colorido, evitar os alimentos ultraprocessados, industrializados, que eles têm um valor calórico muito grande, mas eles têm uma pobreza de nutrientes, né? E investir na comida de verdade.
Tá certo. Doutora Daniela, o tempo hoje se esgotou. Eu quero fazer uma proposta para ti aqui de público. A gente tinha combinado, assim, inicialmente, de a doutora Daniela ter em função também das necessidades que hoje os profissionais médicos têm. A gente sabe que vocês estão muito demandados, né, doutora Daniela, de que a sua presença aqui fosse de 15 em 15 dias, mas diante também do serviço público que é conversar sobre alimento. A gente está não só vivendo a pandemia, daqui um pouquinho a gente está entrando no inverno, vem todas as doenças respiratórias que a gente sabe que leva muita gente a ficar acamada, ficar enferma, tem N coisas. Tem a questão da depressão de muitos vovôs e vovós entrando nessa situação por causa do isolamento. Então, tudo isso também tem a ver com alimentação. Vou lhe fazer uma proposta. Vamos retomar semanalmente, todas as sextas-feiras aqui, até para combinar com a audiência também, que essa audiência se renove, faça suas perguntas e a gente vai pontuando, né? Já para a próxima semana, doutora Daniela, eu tenho recebido muitas pessoas, até nas redes sociais, com dúvidas sobre suplementação alimentar ou não. Se faz uso de vitamina, se usa complexo vitamínico, isso tudo hoje é liberado para comprar na farmácia. Qualquer um pode comprar. Pode, não pode comprar. Deve, não deve comprar. Quando deve fazer isso? Tem que fazer um exame antes disso. Pode já ser o assunto da próxima semana, doutora Daniela?
Tá marcado.
Tá certo,
e como tu me disse, né, quero só reforçar que quem tiver dúvidas, né, encaminhe para as redes sociais da rádio ou até para as minhas redes sociais, coloco à disposição, né, para que a gente vá alinhando e esclarecendo todas essas dúvidas.
Tá
e,
certo.
Porventura.
Já fica a dica aí, né, no Instagram, no Facebook, é Dr. Daniela Capes, né, doutora? Tá certo. Obrigada por hoje, viu? Obrigada pela essa retomada aqui conosco e até semana que vem.